step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Salve, salve, nação azul-laranja! Bem-vindos ao Bears Cave, edição número 40, para falar de mais uma atuação que o torcedor estava acostumado a ver antes da bye week. Chicago disse adeus ao sonho, mesmo que irreal, do bicampeonato da era Super Bowl. E hoje comigo, para debater este assunto, está ele, Breno, do Bears Brasil, com Z.
Fala, galera, nação azul-laranja. o que dizer, nada. Mais uma eliminação... De quantas na década, se contar 2010, que foi o nosso outro jogo de playoffs, a gente tá 0-2, né? Então, mais um. A gente teve 2018, então seria um. 2010 a gente até foi longe, a gente conseguiu perder pros Packers. Quando a gente consegue avançar, a gente decepciona contra o maior rival. E agora, na história mais recente, 0-2, a gente pode botar aí era Pace. Duas decepções em playoffs, duas saídas prematuras, essa esperada, a de 2018 não tanto, mas nos últimos anos e a situação do time para 2021 e adiante.
É isso aí, Breno. Esse e outros assuntos logo mais após a vinheta.
Chicago, Chicago.
Pois é, meu caro Breno, o ataque que menos pontuou na rodada de wildcard. Falar mais o quê de um time que em uma partida de playoff teve apenas 11 first downs? Colocar apenas a culpa em Mitchell Trubisky não seria justo, pois até quando uma gracinha dá certo, a bola escapa da mão do recebedor. Javon Wims, que na partida da temporada regular foi expulso por brigar com safety Chauncey Gardner-Johnson, poderia ter sido cortado após esse ato. Porém, ficou e acabou responsável pelo erro que poderia mudar o curso da partida. O safety do Saints ainda estava envolvido no lance que tirou o outro wide receiver do Bears da partida, Anthony Miller, também expulso. Por mais que os desfalques tenham pesado como Roquan Smith e Darnell Mooney, o time lutou bastante no primeiro tempo. 8 jogadores diferentes recebendo passes e o líder em jardas aéreas, Allen Robinson, pode ter se despedido do time que poderia entregar bem mais. No resto, uma derrota que já era esperada. Drew Brees segue naquela que pode ser sua temporada de despedida da NFL no sonho de seu segundo título. Breno, o que tirar de lição desse New Orleans 21, Chicago 9?
O que tirar de lição, eu até lembrei agora de Shimon enquanto tu estava falando, estou tentando puxar aqui o nosso primeiro jogo contra o Saints. Achei aqui o log do jogo. A gente anotou 3, 10, 0 e 10 pontos. Ou seja, a gente anotou 2 TDs. Se a gente desconsiderar o TD de garbage time no último segundo, a gente anotou 2 touchdowns em 2 partidas contra o Saints. A gente teve 2 jogadores do nosso, 2 wide receivers do nosso time dando socos. A mesma quantidade de TDs em 2 jogos. Foi vergonhoso nossa situação no ataque. Produzir só 3 pontos, olha, a gente nem vai abordar esse último drive, não valeu, não contou. Que nem tu falou, a gente teve 11 punts, é isso? Foi mais do que a gente teve first down, se não me engano. O ataque não consegue anotar TD depois que a defesa rouba a bola. Então, assim, eu não consigo aceitar que se fale mal da defesa ou só do Trubisky. A gente tem que ir mais a fundo nisso. Eu sei que a defesa tomou bastante conversões de terceira descida. Ok, mas a gente, se não me engano, a gente entrou no quarto período tomando 14 pontos apenas do Vrish Kamara e companhia, Michael Thomas, em New Orleans. 14 pontos. E nosso ataque tinha produzido os 3 míseros pontos. Então, o que pedir mais essa defesa? Não tem. Eles estavam sem Ed Golden, que deu opt-out. Né? Então, a gente jogou com 4 desfalques na defesa e a gente segurou no que deu. Até, acho que pequena vitória dos Bears no jogo do Wildcard foi aquele momento que os Saints nem precisavam mais anotar a ponta, eles arriscaram uma quarta ali na linha de poucas jardas e tentaram arriscar o TD mesmo na quarta descida. Assim, quase que, talvez uma arrogância, o jogo já estava fora do alcance, o gol garantiria isso, não precisaria touchdown, mas eles foram. E a defesa, o Brice tentou pular por cima e não foi touchdown. Ali uma pequena vitória. A defesa, fico surpreso que jogaram até o fim, considerando a atuação do ataque. Muito se falou no início da temporada que a defesa vai se revoltar com o ataque, a gente vai ser uma versão dos Jaguars, que a defesa boicotou o ataque, porque o ataque era pífio. Mas a defesa manteve a dignidade do início ao fim, fez um jogo muito pelas circunstâncias, pelos desfalques, e o nosso ataque... O que a gente vai falar do ataque? Não é só o Trubisky. Eu acho que o passe mais bonito da carreira dele, esse pro Wins. E tem a imagem, ó, um fotógrafo conseguiu captar a imagem assim perfeita do Wins olhando para cima, esperando a bola, e a bola já passou pelos braços dele. Ele tá procurando a bola ainda, e a bola já foi. Então, eu sei que o Trubisky é ruim, eu não... Ele não tem como defender, sustentar que ele permaneça em Chicago, mas a gente não pode pensar que a gente vai draftar um QB jovem e botar nessa situação desse ataque e ele vai render, porque não vai. A gente tem peças muito fracas, a gente tem um investimento muito baixo no ataque. É muito fórmula, assim, a defesa vai levar. A gente vai com uma defesa elite, a gente vai levar mesmo com o Sexy Rexy. Para ganhar um Super Bowl contra o Peyton Manning na era moderna da NFL, não vai acontecer. Tu tem que dar uma sorte, tipo que os Browns ali entraram ligados e mataram o jogo cedo. São jogos raríssimos de acontecer. Então não é uma fórmula que tu pode se basear. Quem é que ganhou dessa forma nessa era moderna? Era focado em QB? Não ganha. Então, para não me estender muito, a gente vai subdividindo aí os assuntos, entrar um pouquinho, talvez no falar um pouco mais do jogo, talvez entrar um pouco no cap, no uso dos jogadores, né, nessa partida de playoffs. Então, vamos ver aí como é que a gente vai dividir, fazer a dinâmica.
Exato. Bom, quanto a essa questão do cap space, tudo mais, a gente vai deixar para o bloco posterior aqui, nesse mesmo podcast aqui. Iremos falar a respeito disso, mas por enquanto a gente vai acabar focando mais na partida. Talvez a partida tenha servido para estender um pouquinho mais o recorde do Cairo Santos, que provavelmente foi um dos 3 melhores jogadores do Bears na temporada. O Cairo Santos, que se não for memória, acho que foi o 27º field goal seguido que ele acertou. Já tinha passado a marca do Rob Gold. Né, que tinha atingido isso durante os anos de 2006 e 2007. O Cairo Santos já tinha ultrapassado essa marca na partida anterior a essa, no jogo contra a Green Bay no Soldier Field. Estendeu um pouco mais a marca dele. Mas se você enfrentar um time que já está também mais acostumado a playoff, já seria uma missão árdua, né? Porque É, o Drew Brees sequer foi incomodado durante o jogo. É, até quando se achava que a defesa tinha dado o pulo do gato, o Saints anotava pontos. É, ponto da virada lá, do chuveirinho pro Latavius Murray, algo que pra mim eu não consigo entender como que o Bears conseguiu deixar passar uma dessa. Também teve a falta do Ed Jackson numa quarta descida que poderia colocar um pouquinho o Saints com as costas na parede, mas acabou não dando muita liga. E outros fatores que dava para colocar assim no jogo, além do erro capital, né, do Javon Wims, que deixou a bola escapar, o time acabou sucumbindo para a defesa dos Saints, que no terceiro quarto, quando o Saints começou a dominar o jogo, o ataque do Bears simplesmente sumiu. O time voltou a usar um pouquinho das origens antes do pós-bye. O jogo corrido praticamente morreu. Eu só lembro de um lance no segundo tempo, de uma tentativa que foi com o Cordarel Patterson correndo com a bola, não foi nem com o David Montgomery. Até estranhei, pensei que o Montgomery machucou e eu não vi, o que está acontecendo aqui, mas não, foi por opção do próprio Matt Nagy mesmo.
Ryan Nall ganhou o snap nesse jogo.
Ryan Nall tentou correr com a bola, verdade, foi algo assim que ninguém entendeu o que estava acontecendo lá. Então, cara, derrota foi merecida sim, é claro, teve os desfalques ali de Roquan, teve os desfalques do Darnell Mooney, que foram os principais, o Jalen Johnson já estava fora já há mais algum tempo, e isso dificultou ainda mais a situação do time, né? É claro que você pegar um time que está mais acostumado dificulta ainda mais as coisas, mas lembrando que a gente já tinha falado isso no programa passado, o Bears se colocou nessa situação porque quis. Isso que a gente fica preocupado, porque o Bears perdeu jogos ridículos. O time poderia ter ficado com até a seed 5, por exemplo, enfrentar o Washington, que não jogou com o quarterback titular, jogou com o quarterback com o seu terceiro quarterback, que era o Taylor Heinicke. E o Heinicke fez uma exibição de gala, parecia um veterano em campo. Podia ser, ou talvez, Deus falando assim, não. Enfrenta o Saints, que você pegar o Washington e perder para um camarada que foi titular há pouco tempo atrás, vai ser uma humilhação maior ainda. Então, vou deixar vocês aqui com o Saints aqui, joga com eles aqui e tal. Porque, olha, imagina se perde para um cara que até outro dia ninguém conhecia. O cara tem mais de 300 jardas, por exemplo. Questão de números frios, por exemplo, o Trubisky foi melhor que o Russell Wilson nessa rodada. Foi melhor que a dupla de quarterbacks do Los Angeles Rams na rodada. Teve mais um que o Trubisky teve até mais jardas. Acho que foi o Lamar Jackson também, em questão de jardas aéreas. Melhor que o Ryan Tannehill também. Então, pode ser, digamos assim, uma despedida conforme foi a trajetória do Trubisky na NFL. Xoxa, pode ter sido, claro, não tem por onde a gente exaltar o Trubisky com tudo o que aconteceu. Foi o único quarterback draftado, nessa era Pace. O Bears subiu para pegar esse cara, não vamos nos esquecer disso. E acabou, né? Então, é triste, né? Por um lado, porque a gente teve um plano que acabou não dando certo, tentando pegar outros esquemas, como o Rams, que subiu muito, deu futuro para apostar suas fichas no Jared Goff, etc e tal. E quanto a 2020, é isso mesmo. Acho que ninguém esperava o começo que o Bears teve, de 6 jogos vencidos às 5, mesmo que no aperto, trocando o quarterback no meio do jogo, mas o time conseguiu os resultados. Acabou terminando 8-8, que talvez seria uma campanha mais plausível para que o time poderia oferecer. Decisão com questão de quarterback, um ataque que apenar, apesar de ter o Allen Robinson, um dos melhores wide receivers da liga, talvez até o melhor, porque fez a carreira com quarterbacks bem abaixo da crítica, ainda consegue se manter sempre com ótimos números. A OL foi arrumada no meio do caminho. A defesa, que meu outro coordenador, ainda teve seus momentos bons, só que a mudança, não sei se você vai concordar comigo, mas tirou um pouquinho da solidez defensiva do time. O time ficou, não sei se a questão do saco cheio, mais vulnerável em alguns momentos, que o time chegava a tomar 30 pontos por uma partida, até 40. Então, é algo chato até da gente falar, mas que esse é o retrato do Chicago Bears na temporada 2020 e 2021. É um time que, em definição, na sua melhor posição, a defesa, que é o que todo mundo esperava que fosse bem, e um ataque que, apesar dos pesares, tudo bem que perdeu o Tarik Cohen também no meio do caminho, que era uma outra arma versátil que o time tinha, sucumbiu, mesmo com uma campanha 5-1 no começo, mas terminou 8-8, e agora vai mirar o futuro, a curto prazo, né, porque a gente vai falar disso daqui a pouco. E vamos lá, Breno, na sua opinião, já que estamos falando dessa temporada que já acabou, para o Chicago Bears, na sua visão, os três melhores jogadores do Bears na temporada, vamos lá.
Três melhores jogadores dos Bears na temporada. Olha, os dois nomes assim, que vêm à cabeça de cara é Roquan Smith e o Darnell Mooney. Eu acho que o outro que eu colocaria seria o Jalen Johnson, né, acho que ninguém esperava que ele... O início dele, principalmente, foi muito bom. E ele fez falta em diversos momentos depois que ele teve a lesão. Então, olha, tentando lembrar, assim, olha, acho que são esses os três nomes. Não tem muito o que mudar. Porque no ataque seria a mesma coisa. A surpresa, realmente, ofensiva é o Mooney. Ele tomou, assim, do Anthony Miller, de qualquer outro recebedor, essa posição de wide receiver 2, com produção muito acima da média, pelo menos porque a gente está acostumado. É um jogador com agilidade, assim, que tu percebe que ele já pega a bola, ele tem o timing, ele já gira para cima para atacar e tentar quebrar o tackle. Não é aquela coisa, às vezes, que a gente vê o nosso recebedor recebe, parece que é uma lerdeza, assim, já aceita o tackle. O Mooney, ele consegue escapar, ele é ágil, não é só velocidade, ele é ágil, a palavra. Ele tem a velocidade e a agilidade, que são, assim, duas características muito importantes para um receiver. E, cara, o Roquan Smith, para mim, essa temporada dele é de... não é aquela coisa, entrou, fez uma, duas temporadas boas... Essa aqui, assim, ele já tinha ido bem nos outros anos, mas essa aqui acho que foi a melhor temporada dele. Ele se sacou muito, teve interceptação, teve um caminhão de tackles para jardas. E Jalen Johnson, eu acho que deu um upgrade na posição que era do Amu Kamara, né? Que nem eu comentei no início, eu pelo menos não esperava que ele fosse tão bem. Calor, assim, acho que até era uma das nossas preocupações, se a gente for lembrar nos primeiros episódios, era de como a secundária ia se comportar com essas mudanças, e acabou, por um bom tempo, a gente era a melhor secundária da liga. Então, pra mim, são esses três nomes: Darnell Mooney, Roquan Smith e Jalen Johnson.
Certo. Bom, o Roquan é hors concours, foi o melhor jogador, sim, do Bears na temporada, inclusive. Eu queria entender por que, que a comitiva que volta no All-Pro não colocou o Roquan Smith em nenhum dos times da temporada. Nenhum! Então, não sei se vocês...
similar de alguns, melhor que alguns aí que receberam mais votação que ele.
Exato, tudo bem. Eu entendo que alguns caras ganham voto automático, como talvez como é o Darius Leonard, por exemplo. Mas o que o Roquan Smith fez não pode ser ignorado por ninguém. Então, comissão do All-Pro, reveja aí o que vocês votaram direito aí, porque aqui não é corrente de torcedor, não, cara. Temos aqui também embasamento, sim, porque o Roquan foi um dos melhores linebackers e foi esnobado. Esnobado com E maiúsculo. Pela comitiva de votação. Mas tudo bem. Tudo bem. Passada a raiva com o Roquan Smith, o Darnell Mooney foi uma baita de uma surpresa também. Dá pra colocar. Talvez acho que o melhor jogador do Bear, que o Bear selecionou, acho que talvez tenha tido a melhor produção, porque ele conseguiu jogar bem com o Nick Foles, conseguiu jogar bem também com o Mitchell Trubisky. É um cara que raramente dropa. Você já resumiu bem. Um cara que não tem medo do contato, encara, enfrenta. E o Darnell Mooney foi pico, acho que de quarta ou quinta rodada do último draft. E se tornou uma arma legal pro Bears no, no ataque ali. É, merece a menção honrosa. E terceiro, eu vou ser BR, eu vou colocar o Cairo Santos, porque finalmente temos um kicker depois de tanto tempo, cara. Cortaram o Rob Gold, contrataram vários caras que não tomaram conta da posição. O Ed Pinheiro, ele era muito instável. O Cody Park, tudo bem que parece que se reencontrou lá em Cleveland, mas em Chicago não deixa saudade alguma, então tudo bem, cara, seja feliz lá. Tamo junto, é nóis, mas por favor, que as lembranças acabem por aqui. E eu colocaria o Cairo Santos porque quebrou o recorde da franquia, teve até algumas estatísticas melhores que os dois kickers do All-Pro, que foram o Jason Sanders do Miami Dolphins e o Justin Tucker, que levou como segundo time no Baltimore Ravens. Então essa aqui seria os meus três melhores, minha votação pro trio do Chicago Bears. E antes de fechar aqui para passar pro futuro, John Gruden, muito obrigado por passar o Khalil Mack para nós, o agradecimento continua, porque pelo menos com nós ele joga a partir de playoff. Muito obrigado.
Exato.
Bom, resumo da última década do Chicago Bears, vamos lá. Chicago encerrou a última década com uma campanha que não condiz com o tamanho do time. Entre 2011 e 2020, o time contabilizou 73 vitórias e 87 derrotas. Em playoffs, 2 jogos e 2 derrotas, sendo uma bem dolorida. A melhor temporada foi em 2018, que culminou no único título simbólico da franquia nestes 10 anos, que foi a conquista da NFC Central, se bobear, acho que o maior momento dessa década do Chicago Bears, que foi o jogo que confirmou a taça, que foi a vitória contra o Aaron Rodgers no Soldier Field, que quebrou um tabu imenso, que o Bears não ganhava do Green Bay Packers com o Aaron Rodgers em casa, com uma interceptação do Ed Jackson no fim do jogo, que foi algo assim, que pro torcedor foi maravilhoso. Volta 2018, meu Deus. Mas vamos lá. E a pior temporada, que foi que o Bears venceu apenas 3 partidas em 2016, que foi uma temporada que ainda era o Supremo John Fox under center, que rendeu a pique mais alta da história do Chicago Bears. O Bears nunca terminou como o pior time da NFL, nesse ano ele foi o terceiro pior, e subiu no draft com uma tomada de decisão que não precisa nem se alongar por aqui para a gente poder discutir o que aconteceu depois. Bom, mirando os olhos agora para o futuro. O que esperar sobre o futuro da franquia Chicago Bears? O time não possui cap space para investir na free agency. Os números que temos aqui foram pegos no SpotTrack. O Chicago Bears abre a turma dos times que estão com cap, os times que estão acima do teto. O valor é até irrisório, vai. Quase 200 mil a mais acima do teto, o que não seria um grave problema, mas que complica se você quiser investir. Se você quiser investir em jogadores de maior calibre, né? Por exemplo, se na posição principal que o Bears tem que arrumar a casa, o mais visado por enquanto é o Dak Prescott, e provavelmente deve ganhar um contrato na casa dos 40 milhões por temporada. É muita coisa, Chicago não vai ter essa grana toda para investir, porque tem muito contrato ok, bacana, só que alguns improdutivos e os melhores pro lado defensivo. A base vai ser mantida, a gente citou aqui a questão dos contratos, só que, porém, o time deve perder o Allen Robinson na free agency, porque o Aaron Pace e o Allen Robinson não acho que nem chegaram a discutir um acordo para uma renovação. O Bears renovou com o Tarik Cohen na última off-season, o Tarik Cohen depois acabou lesionando, rompendo os ligamentos do joelho e perdendo o restante da temporada, e vai perder o seu principal wide receiver dos últimos anos, que produziu bastante. Só que o time vai desperdiçar um talento como o dele, né? Infelizmente. O investimento mais assim, crasso, que impede o Bears tentar alguma coisa, é o no Robert Quinn, que até agora ninguém entendeu por que foram trazer um jogador já mais veterano para um time que já tinha um front seven consolidado, mas que optou por dar o contrato para o Robert Quinn, que veio de uma temporada boa no Dallas Cowboys. Só que uma temporada boa não quer dizer que o cara vai ganhar não sei quantos milhões de dólares. Então, outro investimento errado do Chicago Bears que complica a coisa, porque o Robert Quinn acho que se formaram de o terceiro maior contrato do time e um dos maiores contratos também entre os jogadores, entre os outside linebackers. Isso na posição. Lembrando que o mais bem pago hoje é o Khalil Mack. No draft, Chicago tem até o momento da gravação desse podcast as picks 20, 52, 84, 148, 180 e 196, as escolhas gerais. O Bears tem apenas 6 escolhas para esse draft, 5 dele e apenas a última, que é uma pick que o Bears que é do Atlanta Falcons, que o Bears conseguiu por negociações. E ainda pode ter escolhas compensatórias caso o time perca algum free agent alto na off-season e ganhe uma escolha compensatória para tentar repor o buraco perdido ali. No geral, das coisas que a gente citou, o Bersa não vai ter escolha na quarta rodada. Na direção, o Matt Nagy já se reuniu com os jogadores, deve seguir no Chicago Bears para a próxima temporada. Não há indício que vão mandar o Ryan Pace embora, então a cúpula segue a mesma. E aqui vai a pergunta, Breno. O que fazer?
Mas que pergunta que tu me faz, hein? Porque, olha...
É uma saia justa complicada, olhando, cara. É difícil mesmo, cara. Eu te entendo perfeitamente, viu?
Mas... Como é? Se a gente ligar o Madden aqui agora e a gente tentar arrumar os Bears, por onde a gente começaria? Tu tenta resolver a posição de QB antes? Tu tenta, talvez, arrumar a linha ofensiva? Por onde a gente começa? Porque os Bears, eles draftaram pouquíssimos QBs nas últimas décadas, que é a posição mais importante do esporte. A gente, no atual elenco, que recentemente a gente draftou o Trubisky, a gente tem um left tackle de sétima rodada, que geralmente os jogadores de sétima rodada não vingam na NFL. Ele até consegue, mas olha o exemplo do nosso rival, que tem, pode ser o melhor left tackle da liga, que é a posição de linha mais importante por um QB destro, que é o ponto cego do QB. Então a gente não só não drafta QB, que é a posição mais importante, quando a gente drafta, a gente não protege bem ele. A gente foi resolver nossa situação de center com um cara não draftado. Então essa é a nossa linha, é uma linha... A gente pegou o iFed do Seahawks, que olha, foi triste. A torcida do Seahawks não tem saudade do iFed. Esse é o retrato.
Teve carreata quando esse contrato saiu aí, viu?
É verdade, né? Então esse é o retrato da franquia, como ela lida com o ataque. E nessa era de QB, a gente não drafta QB, a gente não, não, a gente quer poupar em linha. Então, por onde a gente começa a corrigir isso? Foi a tua pergunta. Olha, eu pessoalmente, eu gostaria que a gente criasse uma base para aí sim draftar um QB. Porque, olha, a gente vai botar um cara aí novo e, olha, tem que ser muito bom pra vingar nesse ataque. É óbvio que se o cara for bom, ele vai ser melhor que o Trubisky. Não tem nem dúvida. Mas tem como lançar um passe melhor do que o Trubisky lançou pro Wims? Acho que não. Aquele passe foi perfeito. E nosso wide receiver 2 no momento era o Wims e teve o mesmo número de snaps no jogo que o Allen Robinson, e ele dropa daquele jeito. Então não é só, vai muito além do QB ruim. É toda a estrutura que se coloca, é o play calling, o Matt Nagy tem muita culpa no cartório. Então, olha, pensando assim num rebuild, no que fazer, a linha, para mim, é o esqueleto do time. Tanto a linha defensiva como ofensiva. Tu precisa ir bem ali nas trincheiras, porque vai melhorar teu jogo terrestre e vai melhorar a tua proteção, que é a posição mais importante, que é o QB. Eu começaria por ali, mas outra estratégia válida que muita gente prefere é tentar achar o QB. Quem fez isso por muito tempo foi os Browns, né? Quantos quarterbacks o Browns draftou, né? E sempre não investindo. Quando eles acharam que encontraram o Baker, eles começaram a investir mais, porque o Browns sempre tinha muito cap, né? Eles investiam muito pouco. Só que não é a situação dos Bears, como tu acabou de dizer. A gente não tem cap. Então, a gente está num aperto. Como é que a gente vai mexer os pauzinhos para corrigir isso? A gente agora está com um pepino, que é esse contrato do Queen. Que agora a gente vai ter que só rezar para a próxima temporada ele encarnar e jogar muito, para pelo menos justificar esse contrato. Olha, pra mim é isso. Tu tem que corrigir a linha, o principal setor, e dar uma base para um QB draftar. Eu não sei se vai ser isso, não sei se... Eu não duvido dos Bears que renovem com o Trubisky, por exemplo. Eu quero crer que não. Que a gente mude de áreas, procure algo, porque do jeito que tá não dá. Eu até gostaria que o Matt Nagy saísse, porque... Aí, voltando um pouco no jogo, acho que foi o nome Graham, acho que teve 13 snaps. Ele é o Tyrion, um também que tu fez um investimento relativamente alto para pegar, e tu não usa, tu dá snaps pro Ryan Nall, tu pega o Manti Te'o do Practice Squad, e tu ativa, e ele é acho que o sexto cara da defesa com mais snaps no jogo. O cara chegou, tipo, ontem e tomou conta da posição mais do que outros caras que tu draftou. O Walters, o Wig lá, que tem um nome esquisito, não vou saber falar. Então tem o Neg, assim, essa questão dele saber usar as peças. A gente bateu nessa tecla há dois episódios, se não me engano, atrás, sobre quando a gente falou da linha. Como demoraram para corrigir essa linha. Então tem que ter mais competência no staff, tem que ter investimento melhor no ataque. E são essas coisas que sempre faltam. Parece que o ataque sempre fica deixado de lado quando o assunto é Chicago Bears. Parece que a gente sempre tem que montar uma grande defesa e isso vai resolver nossos problemas. E não é assim. A gente podia ter um balanço. Por que a gente não tentou ir atrás, talvez, de um jogador de linha, talvez mais um wide receiver, em vez de pegar o Quinn? Será que a defesa não ia dar conta sem ter o Quinn ali? Porque a gente não pressionou muito o QB igual. Robert Quinn não fez muito. E se ele fizesse? Se ele fosse um monstro, a gente tivesse uma grande atuação defensiva durante o ano, com esse ataque, quais seriam nossas chances reais de vencer o jogo? Então o Bears precisa mudar assim, a filosofia. E não importa. Eu preferia, como eu falei, que reformasse principalmente a linha primeiro, desse um suporte de draftação QB, mas não importa se quiser draftar o QB primeiro. O que precisa ter essa mudança de filosofia nos Bears, de dar importância para o ataque, porque a NFL hoje ela está muito pro ataque. As faltas são muito pro ataque e muito anti-defesa. É tudo muito a favor do ataque. A NFL quer pontos. As defesas ainda são importantes, as defesas ainda vão ganhar campeonatos. Turnovers ainda são importantes, mas do que adianta tu ter um turnover como a gente teve no jogo do Wild Card e não pontuar? Então, esse é o ponto. Como vai fazer, acho que não importa tanto. Acho que tem que ter a mudança na mentalidade, nos chefões do Bears. De aplicar essa mudança e não ficar nessa mesmice, que é o que a gente está vendo há décadas.
Você falou muito bem, Breno. Isso me lembrou uma matéria que começou a pipocar, acho que foi mais um dos blogs, né, que cobrem o Chicago Bears, né, que falavam do que os chefões, né, os McCaskey, que comandam a franquia, que eles gostam do Ryan Pace e eles mantêm porque o Ryan Pace tem um bom relacionamento com os donos. Mas só isso não significa nada, porque alguns caras sentem falta de caras para que fiquem no comando, que pensem também mais no futebol americano. Por exemplo, o Ryan Pace, ele tem seus acertos. Isso a gente não vai negar. Ele aproveitou a oportunidade para tirar o Khalil Mack do Raiders, beleza. Conseguiu achar alguns talentos importantes nos rounds posteriores de draft. O Charles Lennon foi pick sétima rodada. O Ed Goldman, que se solidou na defesa, também foi pick de late round. O Ed Jackson, que acho que foi um dos maiores acertos, que ninguém queria apostar nele, que ele saiu do COD com uma lesão de ligamento no joelho. Apostaram nele e o Bears deu muito bem, arrumou a secundária. Então o Ryan Pace tem os seus acertos. Ponto. Só que ele sempre vai ficar marcado com o estigma de ter subido um draft para pegar o Mitchell Trubisky, que alguns na época apontavam que era o melhor quarterback da classe, outros falavam que ele ia ser um boost total, e quem falou que ia ser um boost total acertou, porque infelizmente no Bears ele só ganha a vaga no Bears, porque é o único time que apostou nele, e ele vai virar backup, reserva alguma outra franquia. Então, Chicago Vai acabar pecando pelos seus pecados, sim. Infelizmente, que a gente não gostaria de ver isso. Mas o que fica a questão agora, o Breno, é do que fazer depois, né? Free agency do Bears não deve ser das mais agitadas, como foi anos atrás, quando tentaram investir em opções de passe pro Mitchell Trubisky. Em alguns pontos o time consegue se manter, em outros nem tanto. Eu não tentaria investir tanto na defesa assim, em free agency, porque já gasta demais. Lembrando que os 5 jogadores mais bem pagos do Bears, todos eles são de defesa. É o Khalil Mack, que se não for a memória, o salário dele é 14% do cap total, 14,58% do cap total. E é o Onside Linebacker mais bem pago da liga, então o Khalil Mack só ali já se diz, porque o Bears investiu pesado nele, e o valor do salário justifica. Você tem ali o Kyle Fuller, que se for a memória, que vai para o seu terceiro ano do seu novo contrato. O Robert Quinn, que como você disse, eu concordo plenamente. Se o Bears não conseguir arrumar uma trade para tentar trocá-lo para uma outra franquia, para alguém absorver o salário dele, nem que pegue pique de escolhas mais baixas na volta, não interessa. Mas tenta se livrar do Robert Quinn para ter um balanço melhor, para poder pelo menos investir em alguém na free agency, para poder limpar um pouco a barra do time. O Akin Hicks já é veterano e tal, mas é uma peça muito importante pro time, que o time ele acaba se lesionando bastante também. A gente até não gosta muito de falar dessa parte, mas ele é uma peça importante, porque com o front seven titular do Bears, os sete, você já as linhas ofensivas já tem que pensar numa forma de tentar conter os caras, porque se alguém ficar livre, já era. Você vê o Roquan Smith indo pra cima do quarterback, pode ser até o próprio Khalil Mack, que também costuma fazer isso. Então, você precisa manter caras assim. E o quinto, que é o Ed Jackson, que hoje é um dos safeties mais bem pagos da liga, que justifica o seu valor, porque a defesa com ele na secundária ganha uma outra dinâmica, mesmo com a falha dele de ontem, que foi tenebroso ver a forma como ele cometeu a infração lá numa quarta descida, que era só ter ficado de boa. Mas aquilo que a gente fala, no jogo de 2018, o Adrian Amos era um dos safeties mais disciplinados do Bears, fez uma falta que um cara não ia ter chance de demanda de passe, que no decorrer da jogada resultou em TD do Philadelphia Eagles. Então, acontece dessa tragédia, mas no contexto geral, o Jackson é muito bom jogador, então, ok.
Só que a questão do ataque... Eu não sei se isso ali não é um momento do jogador que já tá ali se encaminhando pro fim do jogo, o ataque não tá produzindo nada... da defesa querer fazer uma jogada, porque se a defesa só evita ponto, naquele momento tu não ia ganhar o jogo, tu precisa apontar, alguma coisa precisava acontecer, talvez tenha sido isso, porque ele não costuma fazer esse tipo de falta, então, né, só dando esse input assim que me bateu na cabeça.
Não, tá tudo bem, tá valendo. Pode ser um pouco do desespero também, né, porque você tá vindo mais uma temporada indo embora, né, tudo bem que Chicago não era nem um pouco favorito para a partida. Isso até nós, como os torcedores, falamos no último podcast, a gente foi honesto aqui. A gente ia mais com a fé, porque no campo a tendência era o Saints ganhar o jogo. E aconteceu o que aconteceu. Todo mundo viu 21-9. Então, é isso. O time acaba investindo em peças que... que só investe em, não vou dizer que só investe em peças que são contestáveis. Que é claro, trouxeram o Andrew Robinson, que é um dos melhores wide receivers da liga, dispensa comentários, algumas armas o time trouxe. O Jimmy Graham, por que preço, foi um dos... ele na Red Zone ainda conseguiu ser efetivo. Só que o único problema foi dar um contrato pra ele muito grande, que você não pode nem se livrar do cara. Então vão ter que ficar com... segurar o Jimmy Graham por pelo menos acho que mais 2 anos, se não for na memória. Então são casos assim que você vê, e pequenos moves assim que você olha e fala, caramba, Bears, o que você faz um negócio desse? Aí... você citou mais a questão do que o time tem do lado de e visando com o nível que tá, né? Mas aquilo que comentei até no grupo do Bears Cave com a Claudinha, inclusive aguardem que a Claudinha vai soltar em palavras a visão dela quanto ao momento que o Chicago Bears atravessa. A questão do draft. Porque o Bears tem muito pouca pick, dificilmente vai fazer algum investimento pesado na free agency, Então a tendência é do Bears, se o Bears quiser ter um futuro mais... não posso dizer futuro, mas se quiser ter um time a curto prazo melhor, ou que dê alguma esperança que vá conseguir ir longe numa pós-temporada, vai ter que fazer um draft que beire a perfeição. Lembrando que no momento que estamos gravando este podcast, o Bears oficialmente é a pick 20 do draft, como já estamos anteriormente. E com um pequeno detalhe, que a maioria dos mocks coloca que o Bears tem que pegar um OL. Que é a necessidade, que é uma das necessidades do time. A maior é quarterback, isso é fato. Só que na pick 20, nenhum dos quatro quarterbacks que estão sendo projetados para serem na primeira rodada vão sobrar. Talvez os quatro saiam no top 10, inclusive. Então, para Chicago, seria o Mac Jones da vida, que vai disputar, que enquanto estamos gravando esse podcast, vai jogar a final do college por Alabama, que é o quarterback Mac Jones. Ou vai apostar em caras como Kyle Trask, se confirmar que ele vai se declarar para o draft, Desmond Ridder. Então, vão ser caras que ninguém nunca ouviu falar. Por isso que quarterback acaba não sendo opção para a primeira rodada e o Bears vai pegar o que sobrar de OL. Porque como tem muito time que vai atrás de quarterback nesse draft, visa seja plano a médio, longo prazo ou de imediato, então muitos caras que são tops vão sobrar na pick 20. O jogador que é mais alinhado com o que o Bears vai pegar é o offensive tackle, seria o left tackle, né, que jogaria de left tackle no time, né, do lado cego ali, ou right tackle, right guard, enfim, não sei como que o Steve, se ele ser selecionado, o que o Negs fará com ele, que é o Christian Darrisaw de Virginia Tech, que muitos colocam ele como um dos possíveis steals do draft, porque ele vai cair bastante devido às necessidades dos times que vão selecionar antes do Bears. Então, a tendência é que o time invista primeiramente, espero que a gente torça por isso, em proteger, em dar uma proteção a seja quem for o quarterback, se o Nick Foles vai ser o titular para 2021, e também para estabelecer o jogo corrido, porque quando o Bears conseguiu arrumar o L, o Montgomery conseguiu jogar bem, chegou a ser o segundo em jardas terrestres por partida, só perdendo para o Derrick Henry, que esse aí vale para um comitê inteiro, então não conta. E é isso, não tem muito por onde o Bears correr, se pegar o quarterback, vai pegar o quarterback lá para as escolhas finais, vai sobrar quarterbacks como Sam Ellinger, Kellen Mond, que não são nenhum primor de quarterback bom, são projetados para backup, a não ser que alguns desses caras aconteça um milagre de eles jogarem bem, o que eu acho pouco provável. Então a tendência é essa, vai jogar mais um ano com um time que, pelo amor de Deus, a gente já consegue segurar a barra aqui, Bears. Investe no ataque que é melhor, faça isso que vocês vão ver que a coisa vai melhorar. Mas a gente não sabe como o Ryan Pace pensa, a gente não sabe o que o Matt Nagy vai aprontar com eles. Lembrando que provavelmente 2021 deve ser a temporada de maior pressão envolvendo a cúpula Nag e Pace. Concorda, Breno?
Com certeza. Se eles realmente forem mantidos, olha, eles vão estar assim, olha, já estão em banho-maria. Se eles vão realmente para um último ano, para uma última tentativa, eu sempre falo isso, dos Bears eu não duvido nada, mas a gente não pode carimbar que realmente vai ser a última tentativa, que é capaz deles terem um próximo ano, fracassarem e ainda voltarem. A gente acho que nem gostaria que acontecesse esse para a próxima temporada, mas deve se confirmar. Então, olha, o Pace, ele até conseguiu Jalen Johnson e Mooney nesse draft, então quantas picks a gente tinha? Nesse draft também não eram muitas, né? Então, eu acho que foi um draft bem sucedido. Por mais que a gente também...
Você fala no draft no último draft de 2020?
Dessa temporada.
Eu lembro que o Bears foi pegar alguns caras, pelo menos foram 6 ou 7 jogadores. Não foi muita coisa.
Pois então, a gente até conseguiu extrair esses dois jogadores que tomaram conta das posições, mas... Um ponto assim, que a gente comentou no início do ano, ou no final da temporada passada, era reforçar a linha. E todo mundo batia nessa tecla aqui, e os Bears precisam no off-season reforçar a linha, proteger melhor o QB, porque isso melhora o jogo terrestre e tudo mais, tudo é consequência. E não foi feito. A gente pegou o IFED, foi o nosso reforço de linha. Então, talvez se draftar finalmente, antes tarde do que nunca. Porque a gente tem que começar a priorizar um pouco o ataque. Dar esse suporte. É, como a gente já tá meio preso com o Quinn, a gente tá preso com o Graham, embora que se o Graham produzir dessa forma, ele se paga, vai. Poxa, ele é uma arma bem decente. Eu acho que até eles podiam utilizar ele mais. Mais principalmente nos playoffs, quem sabe, né? Mais do que 13 snaps.
É, seria mais ou menos nessa linha mesmo, Breno. É, como eu costumo falar nos grupos, né? OL é vida.
Exatamente.
Isso que é já. Você tinha falado do Jimmy Graham, do quanto que ele valia. E não vou falar por cima, porque você tinha falado que a questão do usar ele pouco nos playoffs e tal, mas toda vez que você acaba usando, que usa um Graham Night Zone, ele acaba, se não tendo TD, mas chamando bastante atenção, porque o passe que ele recebeu, que ele pegou com uma mão só, foi algo absurdo, né? Mesmo que o jogo já tenha ido pro Beleléu. E é isso. Vai ter que ficar com o que tem, torcer para conseguir se livrar de alguém. E outra coisa também, né? Estamos com um cara que, em teoria, é mente ofensiva, né? Que é o Matt Nagy.
Exato.
Não é um Fangio, não é um Dan Quinn que costumam mirar mais defesa. Talvez o Robert Salesco, se ele realmente aceitar o cargo de técnico, é outro cara também que já vai vir com uma mente mais defensiva, para ser coordenador defensivo. Então, vai entender o que se passa na cúpula do Chicago Bears, vai entender o que eles estão pensando, o que eles acreditam ser o melhor para o Chicago Bears, porque em campo isso não se traduz, não se traduziu, e a gente só torce para que pelo menos a temporada 2021 seja competitiva e que dê orgulho para o torcedor Chicago Bears, porque o time não aguenta mais ver os rivais se dando bem, aguentar ser zoado com esse torcedor do Green Bay Packers, que não tá mais. Chega, a gente tem que pelo menos mudar esse quadro, voltar a ser ao menos competitivo.
Exato.
E
competição.
Dar um time que dá um orgulho para o seu torcedor, que é o que nos resta. Não tem outra forma. Bom, e com isso o assunto deu pano para manga. Estamos encerrando aqui a edição número 40 do Bears Cave Podcast. Já avisando de antemão, iremos hibernar, agora vamos avisar aqui com antecedência, iremos hibernar por algum tempo e devemos voltar mais ou menos nas vésperas do draft para fazer análise do que o Bears pode selecionar no draft, que até lá vai ter passado o combine, os mocks já devem estar um pouquinho mais, digamos assim, alinhados com o que os jogadores podem... com que os jogadores fizeram no combine para fazer as seleções. Não sei se o Olavo vai querer topar um podcast fazendo um full mock draft do Chicago Bears, que eu acho isso irreal pra caramba. E creio que é isso. A não ser que aconteça algum assunto, tipo o Ryan Pace caiu de forma repentina, o Bears mandou o Matt Nagy embora, assim como aconteceu hoje, no dia que está gravando esse podcast, o Philadelphia Eagles mandou o Doug Peterson embora, então é mais um time que irá procurar o seu head coach para o futuro, e lá a situação vai, talvez que o novo técnico seja um pouquinho menos complicada, porque ele conseguiu transformar o time num ambiente muito ruim, principalmente para os seus três quarterbacks. Mas o podcast que não é do Eagles, é do Bears, então a gente vai dar aquela hibernada forçada que a gente... Se o Bears passasse, além de ser uma zebra, mas ia ser bem divertido. Mas, enfim, é isso, meu caro amigo Breno. Acabou para nós. Vão tirar aquelas férias forçadas e voltar aqui para falar da seletiva e do que o Bears pode aprontar nesse draft, né? Lembrando que teremos escolha de primeira rodada depois de dois drafts seguidos, hein, cara?
Vamos torcer aí pro Pace não inventar moda, fazer uma pique estilo Roquan Smith, mais segura, né? Porque além de Trubisky, a gente tem o tal do Shaheen, né? Que é um dos outros erros dele. Então vai ter que ser um draft beirando a perfeição e voltado pro ataque. É o que acho que a gente espera, assim, que a gente pode concordar. Não sei se tu só assina embaixo nessa.
Assina em gênero, número e grau. Porque é isso, para nós, resta o Bears fazer um draft perfeito, um draft exemplar, pegando só as needs ali mesmo, ou se sobrar algum BPA para alguma posição, é, selecionar. É, se sobrar um wide receiver top, pega, porque o time vai precisar. Sobrar um quarterback, ou o time dar um trade up, simples acima, é, arrebentar com o seu futuro, vá lá, seja feliz. E é isso, é o que nos resta. É, você que escutou esse podcast até aqui, é o nosso muito obrigado. É, nos avaliem positivamente, não só no FanBandaNet, como nos streams do meio, é, Spotify, Deezer, é, Google, é, no Google, na Apple e agora na Amazon. É, novidade no FanBandaNet, agora os podcasts estão sendo... É, também transmitidos via Amazon Music. Se você não tem Amazon, é, vá lá, é, assine, é R$10 se assina o Amazon Prime e tem direito a vários outros, é, benefícios dessa empresa. Então é isso, mais uma vez muito obrigado, nos vemos numa próxima e Bear Down.